Olha, todos os dias, o senhor e a senhora, vocês que nos ouvem em casa, ouvem aqui, eu todo dia falando do Grupo Central Alumínio, orgulho de ser uruçanguense, única empresa do Brasil que comercializa perfil de alumínio com selo verde do Instituto Chico Mendes. Contribuir para o desenvolvimento sustentável é da nossa natureza. Falo isso todos os dias aqui para vocês que nos acompanham no comando e hoje nós vamos aprofundar, vamos evoluir, vamos falar um pouco mais do Grupo Central Alumínio. Por isso nós temos o prazer de receber os sócios aqui, estão conosco o Cristiano Pereira, o Leandro Esprícigo da Conceição. Cristiano, bom dia, como vai?
Bom dia, Joel, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. É um enorme prazer para nós aqui da Central estarmos aqui hoje para contar um pouquinho da nossa história e do nosso dia a dia da nossa empresa.
Leandro, seja bem-vindo na Rádio Marconi, bom dia.
Bom dia, Joel, bom dia a todos os ouvintes. Como o Cris aí falou, prazer enorme estar aí e falar um pouco da nossa história.
Prazer é nosso receber vocês aqui também para falar desse... E como eu falo aqui, né, realmente, de fato, primeiro, quando a gente fala do Grupo Central Alumínio, orgulho de ser uruçanguense, né? Já começa por aí, né? Falando em começar, como é que a gente pode resumir essa história, esse início do Grupo Central Alumínio, o fato já de, como a gente fala aqui todos os dias, já começa de Uruçanga, por Uruçanga e para todo o Brasil, é isso ou não?
É o Cris aí que começou, na verdade, né? Ele tem mais propriedade para falar, ele que teve a iniciativa, começou lá na estufa, na linha Pacheco. É. Ele pode contar um pouco melhor aí para nós como é que foi isso aí.
Fique à vontade, começou na linha Pacheco, então.
Começou, Joel, veio de uma ideia, né, da reciclagem, né, que até então muitas pessoas pensam, né, como lixo, mas a gente tinha uma ideia diferente e, como diz, né, a nossa propaganda, a gente veio para mudar conceitos. Então, a gente focou desde o início na reciclagem do perfil de alumínio. Uhum. E começamos lá na linha Pacheco. Comecei com coletas em pequenas quantidades, nas pequenas empresas também, né? Ia coletando e armazenando. Eu sempre brinco que a minha primeira funcionária foi a minha mãe, que me ajudou desde o começo, né? Então, a gente começou bem pequenininho, como a maioria de todas as empresas começam, né? Pequeno.
Isso há quanto tempo?
Isso há cinco anos atrás, né? Comecei a juntar pequenas quantidades, formava cargas maiores e revendia. Uhum. E o negócio foi tomando corpo, né? Foi ficando maior. E a gente foi se especializando, né? Uhum. Então, a gente foi pegando de empresas maiores, trabalhando com volumes maiores. E quando eu senti a necessidade aí, a gente fez um convite para o Leandro entrar na sociedade, que eu não conseguia dar conta de tudo. Então, o Leandro veio para somar, né? O Leandro já faz dois anos
agora em maio, né?
A gente foi se mudando da linha Pacheco, onde a gente começou... Num pequeno galpão, a gente foi para um galpão maior e hoje a gente está num galpão aí de quase 3 mil metros quadrados, uma empresa bastante, né, produtiva. E seria mais ou menos isso, um resumo bem breve do que a gente faz.
Uhum. Um fato curioso aí, Joel, é que o Cris começou com uma Montana, né? Uma montaninha preta aí. E a gente teve que se desfazer dela essa semana aí, já foi um choreiro.
Quase chorei.
A gente acabou passando, que ela já deu ligação, o que tinha que dar. Deu o que tinha que dar e a gente teve que passar pra frente,
né?
E pesou no coração.
O Cristiano falou da... A dona Terezinha, a mamãe?
Isso,
não?
A dona Terezinha.
Você observa aqui, que é uma ouvinte nossa aqui, da Marconi, né?
A família toda, desde que eu me entendo por gente, né? A gente tem... Acorda de manhã, a mãe já está lá no padre e é o dia todo ouvindo. Né? Então é um prazer para a gente estar aqui, de ouvinte para entrevistado. Um grande prazer.
Um abraço à dona Terezinha. E para nós da Rádio Marconi é um prazer e um orgulho muito grande também ter essa parceria com o Grupo Central Alumínio. Quer dizer, hoje nós usamos aqui, né? Construir o desenvolvimento sustentável é da nossa natureza. Mas já começou assim, né? Já entrava nessa... O pensamento já era esse,
já,
né?
Era esse, já era esse. Desde o início, né? Eu vim de uma empresa já do ramo, né? Uhum. Trabalhei alguns anos na empresa do ramo, onde eu aprendi um pouco né, a trabalhar com isso, só que essa empresa ela não faz exatamente o que a gente faz. Uhum. De fazer a coleta, fazer toda a preparação do material, toda a descontaminação do material, para posteriormente mandar para uma fundição, né, fazer primeiramente o tarugo de alumínio, né, uhum. que são barras cilíndricas de 6 metros de comprimento, para posteriormente a gente levar para outras empresas que fazem o perfil de nossa escolha, né, que são infinitas variedades. Uhum. Então a gente começou por isso, depois o Leandro fala com mais propriedade sobre isso, sobre o selo verde, que realmente é isso, a gente pega do material que seria, que não tem mais utilidade, né, que ele é descarte mesmo, não tem mais, a gente 100% recicla ele 100%, uma curiosidade que o alumínio é um dos materiais, é um dos poucos materiais que ele é infinitamente reciclável, né? Certo. Ele não perde nenhuma propriedade, pode refundir ele centenas, milhares de vezes que ele vai continuar com as suas propriedades.
Esse é um detalhe interessante. Antes de falar do selo verde, que, poxa, é importante demais, mas tanto o Leandro, o Cristiano, eu queria ouvir de vocês, já falaram algo a respeito nessa linha, né? Exatamente isso para que as pessoas entendam. Quer dizer, quem o grupo atende, né? Quais são essas áreas de atuação? Como é que é o dia a dia lá do Grupo Central Alumínio?
Assim, ó, Joel, a gente trabalha... A gente tem duas empresas, na verdade, né? Tem a Central Metais, que daí sim trabalha com a parte de coleta, reciclagem, limpeza do material e acaba transformando em tarugos, né? E a gente tem outra empresa que seria a Central Comércio de Alumínio, que daí comercializa os perfis de alumínio, uhum. certo? Na Central Metais, a gente atende basicamente quem tem interesse na compra de sucata, que hoje é uma mercadoria muito valorizada e tem bastante gente que tem interesse. Então a gente vende aí para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, alguma coisa do Paraná. Da mesma forma, os tarugos de alumínio, que o pessoal acaba utilizando também para fazer perfil de alumínio, que acaba sendo o mesmo que a gente comercializa na nossa loja. Uhum. Mas tem pessoas ou empresas, né, mais especificamente, que preferem comprar o tarugo e produzir conforme a necessidade deles. Então a gente também atende Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mais alguma coisa no Paraná. Uhum. Nosso foco independente aí na Central Metais é os três estados do sul, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Quando a gente parte para a parte de alumínio, do perfil de alumínio, daí a gente atende serralheiros, vidraceiros, construtoras que usam o perfil de alumínio para fazer janela, para fazer portão, para fazer cercas de alumínio. E daí a gente tem uma área de abrangência hoje de Torres, no Rio Grande do Sul, até Tubarão. A ideia nossa para esse ano é estar atendendo aí de Osório, vamos botar ali na boquinha de Porto Alegre, uhum. até Imbituba, talvez Garopaba. A gente já está com esse projeto de atender toda essa região na parte de venda de perfil de alumínio.
Esse ano?
Esse ano ainda. Uhum. Esse ano ainda. Esse é o projeto para esse ano estar cobrindo toda essa região. A gente está indo... Desde que a gente começou, né, a gente sempre tem pautado também da mesma forma que investe, mas também vai com cautela, porque claro. O mercado é muito, muito instável, né? Então a gente vai indo passo a passo e cada mês que passa a gente atua uma linha de produto a mais e uma região a mais. Uhum. Então a gente está, graças a Deus, a gente investiu ali um parênteses aqui. A gente começou a nossa loja ali, né? A parte da revenda de alumínio, por incrível que pareça, foi bem na época da pandemia, ali em 2020, março de 2020, a gente abriu a loja. Quando estava todo mundo aí meio que, o mundo vai acabar, e nós fomos lá e abrimos uma loja.
E muita gente fechando, né?
E muita gente fechando.
O que é uma pena, né? A gente tinha programado já desde setembro do ano anterior, né? Uhum. Então a gente já tinha programação, a gente estava se planejando. Quando estourou a pandemia, a gente estava a loja recém-aberta, né?
Sim.
Dia 1º de março a gente abriu, foi ali. Então, a gente já abriu com uma certa dificuldade, digamos assim.
Sim.
Mas, graças a Deus,
gente teve uma aceitação muito boa mesmo no mercado, assim. É, a gente conseguiu entrar na veia, como se diz.
Uhum.
E a gente, graças a Deus, na parte da revenda aí, a gente está pegando uma aceitação muito boa no mercado. E o projeto de expansão aí não tende a parar. A gente está com uma consultoria também, uhum, agora para dar um apoio, né? Porque quando a coisa pega um pouco rápido, a gente tem que sempre sentar e planejar, uhum, para ver.
Como a gente faz toda a política reversa, desde a coleta, a separação, industrialização, né? É, depois que o tarugo está pronto, a gente vê qual a empresa que melhor nos atende na transformação do tarugo para o perfil, a gente consegue ter um preço bem competitivo, então a aceitação está sendo bem boa, né? Então a gente pretende manter essa linha aí de trabalho para poder se estabilizar e permanecer no mercado cada vez mais forte.
Legal. Como o som da Marconi hoje ele é absolutamente regional, você vai nos ouvindo até Florianópolis, até Porto Alegre. Então, atenção a essa região aí próxima a Porto Alegre, essa aqui da Imbituba e tal, né? Em breve a marca do Grupo Central Alumínio também provavelmente estará.
Já estará.
Em breve o nosso vendedor Alisson vai bater na porta.
Gente, hoje, e que foi muito bacana ter a gente divulgado isso, porque no meio de, como vocês falaram, a gente vem de anos, de um ano, dois anos de... E aqui no dia a dia as notícias são notícias, algumas notícias pesadas, outras um pouco mais, outras um pouco menos. Quando você tem coisas boas, positivas, que nos chamam a atenção e dá orgulho também para a cidade e para a região, e o Grupo Central Alumínio é uma delas, com a questão do selo verde, que eu imagino compartilhar isso com a cidade. Foi uma conquista para o grupo, né? Que foi a obtenção do selo verde. Eu já expliquei aqui, mas queria ouvir de vocês. Selo verde do Instituto Chico Mendes, para o ouvinte ter a noção da importância que isso tem. Esse é um selo concedido às empresas cujas atividades são consideradas de grande importância para a natureza e a economia do país. Como é que foi isso?
Então, Joel, a questão do selo verde, desde o início, né, das atividades, eu acho que até mesmo o Cris, quando começou lá na linha Pacheco, ele já fazia essa parte sustentável, só que talvez não tinha a noção do bem que estava fazendo, né, para a comunidade, para a humanidade como um todo. Né? Então, passou o tempo, acabamos aí entrando junto na sociedade com o Cris, e a gente viu, e uma das bandeiras que a gente sempre levantou e aparece lá no nosso histórico é a sustentabilidade, né? Uhum. Então a gente viu que o nosso processo produtivo, como o Cris falou, tem empresas que reaproveitam o perfil de alumínio, tem várias que fazem isso, mas empresas que pegam a sucata de alumínio, limpam ela, tiram as impurezas, mandam para a fundição e depois oferecem um produto novo e de qualidade para o cliente, para o consumidor final, eu não conheço que faz todo esse processo. Então a gente buscou aí, sabia da cada vez mais essa pegada de meio ambiente, está pesando na decisão do cliente, do consumidor final. Fala-se muito em alumínio verde hoje, que até as grandes aí, empresas que produzem o alumínio estão tentando fazer uma produção mais limpa, com menos consumo de energia. Então a gente foi atrás aí do Instituto Chico Mendes, que é uma instituição de renome nacional. Por exemplo, aí eu estava estudando antes, né, de começar a ir atrás da certificação. A Marinha do Brasil, por exemplo, é certificada pelo Instituto Chico Mendes. Uhum. Então, só por aí tu já tira o respaldo, claro, do Instituto, né? Uhum. Então, a gente entrou em contato, falando do interesse, falando do nosso processo produtivo. Eles mandaram aí um questionário de não sei quantas páginas para a gente preencher. E também tem a questão que é muito importante, que eles não olham só a questão ambiental, lógico, o ambiental conta, mas eles olham se a empresa não deve nada para fisco, se ela está pagando certo os colaboradores, se está pagando o FGTS dos colaboradores, se tem laudo de segurança para os trabalhadores estar executando as suas atividades. Então ele não é um instituto que chega e só vou olhar a parte do meio ambiente.
para ver se a, se a empresa realmente é idônea em todos idônea. Os quesitos.
Tem
né?
um contexto
Tem
todo.
Tem um contexto uhum. todo, né?
É, assim, num processo que eu não sabia que eles iam fazer, mas eles pegaram e ligaram para a FAMU aqui de Uruçanga para saber como é que era a empresa. Depois a auditora falou que, não, eu liguei, entrei em contato com a FAMU e tal, para ver se realmente era uma empresa inidônea, né? Para estar tá fazendo aí a certificação. E depois fomos avançando, sofremos auditoria, né, onde eles acabaram visitando e checando todos os documentos. E daí fomos contemplados aí com o selo verde, sendo a única do Brasil a comercializar o perfil de alumínio com, uhum. Com esse selo verde do Instituto Chico Mendes. Uhum. Uma coisa para nós enche de orgulho. E como nós somos uruçanguenses, e por estar a empresa em Uruçanga, nossa ideia de expansão sempre é base Uruçanga. A gente gosta de dividir isso também com a população de Uruçanga. Né?
Não, e o que chama a atenção, eu até comentei isso quando a gente divulgou pela primeira vez, porque se estivesse entre as 10 do Brasil, as 50, as 100,
exatamente.
Já seria e... algo extraordinário. Olha o tamanho do país, do Brasil, né? Mas a única, quer dizer, que carrega isso com exclusividade, eu imagino que o sentimento é ainda maior, né?
É ainda maior. Para nós, especialmente, que a gente veio, de, né, veio do zero, a gente iniciou do zero, né? Com uma ideia minúscula. E hoje a gente ser certificado com né, ter certificado realmente é muito gratificante. Realmente nos enche de orgulho, não é da boca para fora, não. A gente e sabe do bem que está fazendo, né? A gente sabe que, o que nem o Leandro falou hoje, essa pegada da sustentabilidade não digamos assim, não é uma coisa supérflua, né? A gente realmente precisa fazer cada um a sua parte e a gente tem essa consciência que a nossa parte a gente está tentando fazer da melhor forma possível.
O Joel, até estava ouvindo aí a Marconi agora cedo, né, um pouco mais cedo, e eu vi, acho, o secretário aí de Cocal do Sul falando da quantidade isso. de material jogado nos rios, né? Mas, gente, isso aí é tudo reciclado, tudo pode ser reaproveitado, então, nós trabalhamos com alumínio, mas tem muita gente que trabalha com plástico, com PET, dá para dar um destino correto para isso, fazer muito bem para o meio ambiente. E quem quiser ainda pode empreender com algo assim, que está muito, muito em alta. Então, em vez de jogar lá no rio a latinha, pô, bota numa coleta seletiva. Tem o Sirsures aqui, tem várias empresas, instituições que trabalham com isso. Então, acho que não custa nada, né?
Cada um tem que fazer o mínimo, né? Claro. O mínimo que cada um pode fazer.
Sem dúvida. E é um caminho sem volta, a gente sabe disso, né? Claro que melhorou de alguns anos para cá.
Está
longe ainda do que a gente
ideia, ideal.
Mas a gente vai caminhando, né? E eu acho que o caminho é esse, de uma evolução. Eu queria só voltar, por exemplo, estou conversando aqui com o Leandro, com o Cristiano, estamos falando do Grupo Central Alumínio, até para que as pessoas, até a título de curiosidade, quer dizer, são as duas empresas, desde a coleta da sucata, quer dizer, é desde o ponto de partida do início até o produto com o perfil final, do alumínio pronto, perfil, é isso? Essas são as etapas?
É. A gente só não monta a esquadria, né?
Uhum.
A gente vende pro serralheiro, né? É importante falar que hoje, a gente, se for uma pessoa física lá, a gente não vai conseguir vender, certo. Até por questão, né?
De parceria mesmo,
com os serralheiros, né? A gente fazer essa travessia não fica bacana, mas a gente faz toda a coleta. É interessante também falar que hoje a gente não compra em pequenas quantidades de pessoas que levam 4, 5 quilos, porque a gente precisa, como o Leandro falou ali, que a gente teve a certificação, a gente precisa trabalhar fiscalmente, 100% fiscalmente, então todo material que entra tem que ter nota fiscal, então a gente compra de empresas, né, que nos fornecem nota fiscal, na sua grande maioria em cargas maiores, fechadas, então a gente compra de empresas, né, que fazem essas coletas, a gente faz toda a triagem do material, ali dentro da central, a gente põe no chão, tira tudo que é plástico, madeira, a gente faz toda essa triagem, toda essa limpeza, leva para a fundição, que essa etapa ela é terceirizada, né?
Sim.
Tem empresas que nos fazem esse trabalho, nos devolvem, vem o retorno do tarugo, esse tarugo a gente manda para outras empresas que fazem o perfil, volta para a gente, vai para a pintura, a gente faz a pintura toda eletrostática, e enfim, daí tem uma imensa variedade de perfil lá para atender qualquer tipo de necessidade do serralheiro, vidraceiro, construtora, enfim, para todos os usos.
Joel, interessante também que a gente pega sucata, certo? Faz todo esse processo que o Cris falou, vende pro serralheiro. Se o serralheiro quiser vender para nós a sobra dele, a gente compra dele também e pega de volta. Para ele não ter que descartar no meio ambiente ou coisa do tipo, a gente pega de volta também e reaproveita tudo. Ah, ele cortou uma barra, sobrou uma ponta. Aquilo ali, se ele quiser, a gente compra de volta dele para...
Até porque essa ponta, enfim, o alumínio de maneira geral no meio ambiente, ele vai ficar,
vai ficar antes.
Eternizado aí
eternizado,
praticamente, né?
Exatamente.
Sem dúvida. Falando em tempo, também a curiosidade, é legal que o pessoal fica com essa curiosidade. Dá para ter uma ideia de todo o tempo do processo, ou não, desde o recolhimento da sucata até o perfil, a produção final, leva algum tempo ou não?
Isso é meio relativo, né? Por questão de demanda mesmo, né? Uhum. Mas vamos lá, se chega para nós hoje o material, digamos que a gente tenha só aquele material para fazer a seleção. Uhum. A gente consegue fazer aí uma carga aí de hoje 15 toneladas, que é uma carreta, porque ele dá um pouco mais de volume, um pouco menos de peso, né? Uhum. O alumínio tem essa leveza. Então a gente consegue fazer uma carga em no máximo aí uma semana, dependendo da quantidade de mão de obra também. Uhum. A fundição, para fundir também, tudo depende da carteira da fundição, mas isso eles conseguem derreter de um dia para o outro, né? Tem que derreter, fazer a forma do tarugo. Existe um tratamento térmico pós fundição, né? Resfriamento, enfim, acredito que uns 2-3 dias no máximo. Volta para extrusar também, isso depende da quantidade, mas também é questão de 2-3 dias. Se for ter uma linha de produção, né? Que uns 15 dias no máximo, o perfil está na prateleira pintado para atender.
Hoje não se consegue isso justamente pelo que o Cris falou, né? Questão de demanda, né? Então tu vai mandar lá na fundição, tu vai entrar na fila, né? Não vai ser uma coisa. Mas se fosse uma linha de produção, 15 dias tu teria já a sucata, da sucata o perfil novo para usar. Em 15 dias tu já teria isso.
Sem perder a qualidade. Né?
Sim,
tem muito questionamento porque tem empresas grandes, né, gigantes, que elas extraem a matéria-prima, né, lá na natureza mesmo extraem a matéria-prima, fazem o material primário, que é chamado, e fazem o tarugo primário. O nosso tarugo tem a mesma qualidade do tarugo primário. Ele não perde qualidade de nenhuma forma. Existem algumas correções na hora da fundição, se falta uma coisa interessante que até então, quando eu comecei, eu não sabia. O alumínio, a gente acha, alumínio é tudo alumínio, né? Não, dentro do alumínio existe uma infinita variedade de alumínio. E dentro do tarugo, do perfil, por exemplo, existe 11 metais, 11 tipos de metais, né? É uma receita de bolo. Cada metal tem a sua quantidade, por mínima que seja. Ali dentro tem cobre, tem zinco, tem magnésio, manganês, ferro, inclusive tem. Então, na hora da fundição, existem essas pequenas correções, né? Ah, faltou um meio quilo lá de magnésio. Eles põem na hora que tá lá dentro do forno derretido, então eles fazem essas pequenas correções, mas de maneira alguma ela perde a qualidade. Né? A qualidade
quer dizer que tem, dentro da definição do alumínio, tem vários componentes.
Mas cada um ali, a gente trabalha especificamente com perfis de alumínio, né? Uhum. Mas ali dentro do alumínio tem alumínio que tu vai fazer até o perfil mesmo, que vai ser usado em implementos rodoviários, que acaba, a gente chama de ligas de alumínio, é outra liga, que vai ser usado na indústria aeroespacial, aí, questão de aeronaves e coisas do tipo. já é outra liga de alumínio. Uhum. Ah, em blocos de motor é outro tipo de alumínio, e daí vai uma variedade uhum. enorme. Mas o senso comum é que alumínio é alumínio, mas não é bem assim.
Né? A gente não consegue, como a gente trabalha com perfil, a gente não consegue utilizar nenhum outro tipo de alumínio. Latinhas, qualquer outro alumínio que não seja perfil, a gente não consegue utilizar ele. Uhum. Porque o perfil, ele é da família 6000. Então, tem suas características, enfim, tem da liga 3000, 5000, 6000, 7000. Então, a gente não consegue usar outros tipos de alumínio para fazer o perfil. Por isso que ele não perde a qualidade.
Ô Joel, desculpa interromper,
claro.
Mas a questão ali, até que o Cris falou, tem as gigantes aí, né, do mercado, que fazem a questão da própria extração do alumínio já. Isso é um processo que agride muito o meio ambiente, porque o alumínio, na verdade, a matéria-prima é a bauxita, que é uma terra, né?
Uhum.
E ela sofre um processo aí de eletrosão, de muito uso de energia elétrica, até que ele vire lingote e alumínio líquido e vá ter a destinação mais adequada. Então, acaba agredindo muito consumo de energia elétrica para tu conseguir tirar e extrair o alumínio da forma bruta da matéria da natureza.
Uhum.
E essas gigantes aí, citar uma aqui que é do Brasil, a principal talvez, a CBA, por exemplo, ela está cada vez mais investindo nessa situação de reciclagem de material, buscar material que já foi utilizado para não ter essa agressão e fazer um alumínio mais verde, que a gente chama uhum. Atualmente aí no mercado.
Teve um momento que a CBA, falando da CBA, ela tem, como ela é uma multinacional, né, apesar de ser brasileira, é uma multinacional, ela tem muitas hidrelétricas e tinha, né, a extração da bauxita. Teve agora que, pela falta do alumínio, ela voltou a produzir o lingote e o tarugo, mas teve uma época tão alto o consumo de energia que ela preferia vender a energia e vender a bauxita e não fazer o próprio alumínio pelo alto consumo de energia. É muito alto.
É muito alto. O caminho, a questão do desenvolvimento sustentável, ele acho que ele vai e segue de referências, porque, é claro, quem está no meio, né, dentro da área de vocês, provavelmente, poxa, o próprio selo, eu acho que ele vai coroando o trabalho, né, do Instituto, o selo verde do Instituto Chico Mendes. Chamou a atenção também, eu não sabia, porque quando se fala do selo verde, logo se arremete à questão, que é a essência, né, ambiental. Mas achei importante isso que vocês falaram, todo esse protocolo, todos esses critérios. Não é só a questão ambiental, evidente que é o essencial, quem sabe o pilar do selo, mas existe uma série de detalhes também, né?
Exatamente.
A gente teve que entregar a CND, né, no caso, certidão negativa estadual, federal, de FGTS, enfim, N municipal, N certidões aí, que a gente estava tudo regular para poder alcançar esse selo.
Muito bem. Senhores, foi muito bom ouvi-los. Como a gente falou, realmente é orgulho de ser uruçanguense, parceiro nosso aqui do Comando Marconi, também da Rádio Marconi. E tenho certeza que essa região aí que nos ouve também, em breve vai ter lá o representante do grupo também visitando. E é sempre bom a gente trazer boas. Tem muita coisa boa também, e tenho a certeza que o Grupo Central Alumínio é uma delas. Cristiano, obrigado pela presença.
Eu que agradeço, Joel, pelo espaço aqui para né, deixar a gente mostrar um pouco do nosso trabalho. Né? Queria mandar um abraço especial a todos os nossos clientes, os nossos fornecedores. E um mais especial ainda a minha primeira funcionária, digamos assim, a dona Terezinha, que está lá nos ouvindo agora. É um prazer enorme estar aqui. E realmente... queria deixar aí né, que nem o Leandro falou antes, um conselho, mas não sei nem como expressar, mas se o pessoal puder realmente, não só no alumínio, mas em plástico e qualquer outra coisa aí, poder dar um destino final ideal, né, em qualquer outro material, isso vai fazer bem para nós, para os nossos filhos e para os nossos netos, e aí vai.
Agradeço a dona Terezinha pela audiência lá de sempre conosco aqui na Rádio Marconi. O Cristiano Pereira conosco. Leandro, obrigado também pela presença.
Joel, agradeço aí a oportunidade de falar um pouco sobre o grupo, né? A gente, uruçanguense, nato, né? Hoje moro em Criciúma, mas invisto aqui, estou aqui, fico aqui o dia inteiro, então me sinto ainda uruçanguense. É uma honra para nós estar investindo aqui, levando o nome de Uruçanga aí para todo o estado, para todo o Brasil. Também não posso deixar de agradecer aí os meus pais que estão lá na praia da Esplanada, agora se mudaram para lá, estão lá com certeza, lá ouvindo, lá ligadinho, se ouviu, se a dona Nair.
Abraço aí.
É uma satisfação, eu acho que eles estão orgulhosos. E para nós aí, a questão dos nossos clientes, né? E também mandar um abraço para os nossos colaboradores, que alguém está lá com o radinho ouvindo, lá o André, que dá um suporte bastante grande para nós aí, toda a equipe que ele comanda lá. Sem eles também a gente não seria nada. Um abraço a todos e bom dia.